11 horas 38 minutos, de volta com chamada geral, direto para falar de futebol. Isso porque inicia nesse final de semana a Terceirona Gaúcha. A gente conversou com o presidente do Rio Grandense, o Guri Teimoso, time de Nico e outros ídolos do futebol rio-grandino, que volta ativa nas competições oficiais, Felipe.
Isso mesmo, voltou no ano passado e vem para a sua segunda Terceirona após a retomada do futebol do Rio Grandense. A gente conversou com o Paulo André Neves, que é o presidente da equipe. Essa estreia vai ser no domingo em Bagé contra o Bagé. Bom dia, presidente. Qual que é a situação? Elenco pronto? Tudo certo para a estreia? Bom dia.
Bom dia, Felipe. Tudo pronto aí, só na expectativa aí, né, na primeira pedreira, né, que é jogar contra o Bagé. Mas o elenco está todo montado, treinando, com 27 atletas no total. Estamos só na expectativa da estreia mesmo, na ansiedade.
Com certeza. Como é que foi, presidente, para montar esse elenco para a competição? Terceirona Gaúcha, ela exige, né, o elenco jovem, tem jogadores aqui do Rio Grande, trouxeram jogadores de fora. Como é que foi essa montagem, a preparação para a disputa da competição?
Então, Felipe, a proposta do Rio Grandense, quando do retorno em 2019, né, que em 2020 jogaríamos a segunda ano, acabamos jogando 2021 por questão de pandemia, foi a formação de atletas dentro do clube, né? Então nós temos uma gurizada que nós viemos formando desde 2019, estão conosco, né? Então já disputaram uma segunda onda, disputaram o Campeonato Gaúcho Sub-20, chegaram à semifinal, né? Jogamos a Copa Noveleto agora esse ano, então são os meninos rodados e obviamente, né, eles precisam do suporte, é uma gurizada boa. E nós contratamos 5 atletas mais experientes para compor esse grupo.
E o técnico Cristiano Dias, né? Ele que já vem à frente desse trabalho. Como é que está sendo o trabalho dele, essa avaliação? E qual que é o objetivo, presidente? Porque o senhor falou de revelar jogadores, né? O Rio Grandense entra na Terceirona com qual objetivo? É possível buscar esse acesso? No ano passado acabou não conseguindo classificar na primeira fase. Esse ano chega mais forte?
Eu acredito que esse ano chegamos mais forte, sim, né? Até pela rodagem que os meninos tiveram, jogando 3 competições, né? A nível estadual e outra a nível regional, né? Na Zona Sul, que é forte. A nossa comissão técnica, ela vem desde 2019, né? E o trabalho é muito bom, né? Porque é pautado no desenvolvimento de atletas, né? E estamos conseguindo trazer eles já pelo terceiro ano consecutivo, né? Mas dos 27 atletas, nós temos atletas lá, no total de quase 20 desde 2019 vindo com a gente, né? E o objetivo esse ano, primeiro, é classificar, né? Porque é um grupo muito difícil, né? Vai ser muito difícil para o Rio Grandense, mas vai ser também difícil para os outros 3, com certeza. É um grupo muito tradicional, né? São os 4 campeões gaúchos da terceira que estão nesse grupo. Não vai ser fácil para ninguém, né? Porque na hora do jogo, a história das camisas entra e vira o que é, né? Vira clássico. Então, o objetivo principal é classificar primeiro, né? E depois, nos mata-matas, aí tudo é possível para todo mundo, né? É uma pena, porque eu acredito que desse grupo, né, dos 2 que passarem, 1 vai garantir o acesso. Pela sua tradição, eu acredito muito, né, que os 4 estão fortes, que um vai subir. Infelizmente, 2 não, né, não teremos a oportunidade de uma final com campeões gaúchos, porque pelos cruzamentos aí, grupo 4 com grupo 3, acabam se cruzando na semifinal se forem passando. É uma pena, mas é assim.
Ontem, inclusive, a gente conversou com o técnico do Farroupilha, o Gregory, e ele mencionou essa mesma situação, né? Desse grupo muito tradicional, de camisas pesadas e muito difícil, talvez o grupo da morte da Terceirona, né? E aqui, no Rio Grande, a gente tem outra situação que é uma rivalidade local, inclusive estádios separados a poucos metros, né? Com o Rio Grande. Como é que estão lidando com isso, essa rivalidade, ela favorece, atrapalha? Como é que está sendo a relação com o Rio Grande em si, dessa Terceirona? Qual que é a situação dessa rivalidade atualmente aqui na cidade, presidente?
Então, quando nós retornamos, essa rivalidade retornou, obviamente, né? Porque historicamente sempre tiveram juntos, né? Nos antigos estádios, na Boarca, eram divididos por um muro. Agora nós somos divididos por uma rodovia, né? Mas fora de campo, a cordialidade existe, a gente se dá muito bem, né, tanto a nossa diretoria com a diretoria do Rio Grande lá, né, com o Dias, com o próprio Santana, que faz a gestão lá do futebol, até com o treinador, o Cláudio Júnior. Então a gente se dá muito bem, né, e existe um respeito, nos enfrentamos algumas vezes depois do nosso retorno, algumas ganhamos, algumas o Rio Grande ganhou, e não existe aquela provocação em rede social, a gente deixa para a torcida, né, existe um respeito muito forte, como tem que ser, né. Mas dentro de campo, começou o jogo, é Rio-Rio, né? Então, o vovô não quer deixar o guri abusar e o guri quer abusar com o vovô. Então, dentro de campo, segue sendo o que sempre foi. E fora de campo, a convivência é muito boa, e muito respeito, muita amizade. Não temos problemas, mas é muito bom jogar um Rio-Rio.
É, com certeza, bacana essa rivalidade saudável também entre as equipes aqui, e com certeza favorece também ao crescimento de ambas as equipes, né? E presidente, o Rio Grandense retornou às competições no ano passado, foram quase duas décadas licenciado, né? Muito com base também no apoio da torcida, da população. Como é que está a situação agora, principalmente na parte financeira, as condições financeiras do clube? Isso tá organizado, tá melhor? Como é que está essa organização fora de campo do Rio Grandense para esse ano?
Então, nós tínhamos, né, quando resolvemos, que nós somos torcedores, né? Que nos unimos para fazer o clube voltar, porque fazia muita falta, até para o futebol de Rio Grande, porque a rivalidade, ela empurra, né? Um vai querer ser melhor que o outro e acirra o crescimento de todos, né? Isso é muito bom para a cidade, bom para o futebol da cidade, bom para os clubes tradicionais. Então, a missão principal era reconstruir o patrimônio, né? Um estádio de 10 mil pessoas. Então, ele foi totalmente reformado, PPCI em dia, corrimão, degrau intermediário, vestiários novos, banheiros novos, traves novas, cercamento do campo todo novo, morões de tela, tudo novo, né? Então, estruturalmente, nós conseguimos, né, nossa torcida, né, são os torcedores que tem que bancam tudo isso. E nós conseguimos colocar o quatro fontes de pé novamente, né? Um estádio para 10 mil pessoas não foi fácil, mas a torcida do Guri é teimosa. E a respeito da parte financeira do clube, aí a gente tem uma honra, um orgulho de dizer, né, que no Rio Grandense, assim que nós retornamos, né, nós temos uma área alocada para uma antena, né, nós revimos o contrato que estava sendo piorado para dívidas trabalhistas, né? Não caía na conta do clube. Nós conseguimos rever o contrato, que havia um erro de cálculo por parte do pagador, né? Ele reviu, não precisou nem entrar na justiça, uma empresa idônea. Reviu, nos pagou atrasado, liberamos tudo, pagamos todas as dívidas que o clube tinha, né? O clube não deve um centavo para ninguém. Então, isso é um orgulho que a gente tem, porque deve ser um dos poucos clubes do Brasil que não deve um centavo para ninguém. A questão de recomeçar a jogar, nós temos, por regra, né, antes de começar a competição, eu tenho os cálculos de tudo que vai se gastar, salvo alguns imprevistos muito grandes. Então, nós captamos todo o valor que a gente precisa para disputar, para iniciar e terminar conforme estamos, sem dever nada para ninguém. Então, o Rio Grandense já está com o seu orçamento pronto, né, para e concluir a sua participação até a final, se for o caso, esperando que seja, né, o Rio Grandense está respaldado e agora conseguimos mais 3-4 apoiadores. Então, era o que nos faltava ali antes de começar, né, no orçamento, e nós corremos atrás e conseguimos os apoiadores, e o Rio Grandense vai terminar quando vai começar, sem dever nada para ninguém.
Maravilha. Presidente Paulo André Neves, presidente do Guri Teimoso, eu adoro essa alcunha, acho que é uma das melhores aqui do Brasil, esse apelido de Guri Teimoso ao Rio Grandense. Presidente, desejamos aqui muito boa sorte para a equipe nessa disputa da terceirona. Município do Rio Grande, que perdeu, né, o seu representante na divisão de acesso, né, nesse ano. São Paulo acabou sendo rebaixado. A gente torce e aguarda aí que no ano que vem tenhamos um representante, né? Então, boa sorte aí ao Rio Grandense, as equipes aqui do Rio Grande, e obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente.
Realmente foi uma pena o que aconteceu com São Paulo aí, mas vai se reerguer, né? O clube também tem torcida, não tenho dúvida que vai se reerguer. E esperamos que consigamos subir esse ano, né? E o ano que vem mais um dos dois, e que seja primeiro nós, né, esse ano. Para a gente ter os três clubes da cidade aí numa divisão de acesso e depois, né, emplacar um ou dois ou até os três clubes aí numa primeira divisão. Porque a cidade merece, a cidade respira futebol, né? Então isso é muito bom, não só para a cidade como para a região, né? E vamos torcer aí.
Tá, então, presidente do Rio Grandense conversando com a gente, o Paulo André Neves. Chamou atenção, Fred, a questão do guri teimoso. O presidente, pelo menos, fala sobre as questões financeiras, que geralmente são um problema sério para as equipes do interior, com dívidas, enfim, vários problemas, dívidas trabalhistas. E no caso do Rio Grandense, não seria isso, né? O Grandense com as contas em dia, sem dívidas, o que já é um grande passo, né? Já é um grande passo para uma equipe ter sucesso no interior gaúcho. E claro, fica o nosso desejo de boa sorte, né?